E hoje nós conversaremos sobre o tema atitude proativa. Atitude proativa. Para termos relacionamentos que de fato exercem o cuidado de Deus na vida do outro, precisamos ter atitudes proativas. Precisamos ser proativos nos nossos relacionamentos. E isso, como eu falei, é uma conversa para quem é discípulo, quem está desejando se tornar discípulo, quem está desejando sair da multidão, daqueles que estão caminhando atrás do Senhor apenas pelos seus milagres, apenas pelos seus grandes feitos, que não é apenas, né? Que sim, os milagres do Senhor, o mover do Senhor, o que nós vivemos, a atmosfera que nós vivemos até agora aqui, chama a atenção, sim. E há pessoas que amam essa atmosfera, que amam esse movimento, que amam ver esse sobrenatural do Senhor acontecendo sobre as nossas vidas. Mas há muito mais que isso. Mas o Senhor chama para chegarmos perto, chama para nos conectarmos a Ele, chama para termos vida de oração, chama para mergulharmos no conhecimento da Sua Palavra, para crescermos na sabedoria do Senhor. E esse é um convite que só discípulos atendem. Alguns não ultrapassam essa linha do experimentar essa sensação maravilhosa e realmente, como Esdras falou, pertencer. Pertencer, ter vínculo, pertencer, ser um com o que o Senhor está fazendo. Mas esses que atendem o chamado, e eu creio que esse é você, amém? Você está aqui nessa noite, você atendeu esse chamado de se tornar discípulo. Para esses, a conversa também é um pouco diferente. Para esses, o Senhor começa a nos conduzir. Que aquilo que você gostaria de receber, isso é o que você precisa dar. Que a forma que você gostaria de ser tratado, você precisa tratar os outros melhor ainda. O Senhor começa a nos ensinar que você saiu do lugar de consumidor. Sabe, a gente vai para o shopping consumir, a gente vai para as redes sociais consumir. Você quer consumir entretenimento, você quer entretenimento bom, você quer consumir bens materiais, você quer consumir ideias, você quer consumir cursos, você quer consumir, consumir. E muitos vêm com essa mentalidade para Jesus, muitos vêm com essa mentalidade para a igreja. Eu quero chegar lá e eu quero receber uma palavra boa, eu quero chegar lá e eu quero ter uma música boa. Eu quero ter um som bom, eu quero ter uma experiência. Tudo agora é sobre experiência, né? A experiência agrega valor. Tudo é uma experiência e as pessoas vêm à igreja e querem encarar a igreja dessa forma também. Eu quero ter uma experiência agradável. Mas quando chega aqui, os discípulos começam a entender que não é sobre consumir, retirar apenas. Que ser discípulo, que caminhar com o Senhor, é sobre dar, porque esta palavra de Gênesis a Apocalipse, ela está repleta da generosidade de Deus. A história do Senhor com a humanidade é uma história de doação do começo ao fim. O Deus soberano, Deus poderoso, Deus santo, que excede a nossa capacidade de entendimento, como Rafael trouxe aqui, que de tantas maravilhas deixou Jó sem palavras. Esse Deus, ele decide se doar, ele decide criar um ser inferior e se relacionar com esse ser, a sua imagem e semelhança. E mesmo esse ser voltando as costas contra ele, ele teria toda a legalidade, autoridade e direito de destruir esse ser, foi ele quem criou. Mas o seu amor por esse ser é tão grande que ele elabora um plano de redenção, que ele tenta conquistar esse ser para que de livre vontade esse ser decida retornar a esse relacionamento com o seu Criador. É sobre doação, é sobre dar. Então, quando nós nos conectamos e retomamos o nosso relacionamento com o nosso Criador, e entendemos que Ele é Pai, que Ele é nosso Pai, nós entendemos que a nossa vida passa a ser também vivida nessa tônica, uma vida de doação. Eu quero, eu dou, eu abençoo. E é assim que ele se move. João 21, verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Somos chamados para cuidar de pessoas. Vocês amam o Senhor? Vocês amam a Jesus como as lágrimas de vocês na hora do louvor declaram? Quando nós estávamos acompanhando um casal, uma conversa num gabinete, falando sobre linguagem de amor, e nós falamos para eles: olha, mais do que saber a linguagem de amor, porque um autor escreveu um livro e catalogou 5 linguagens do amor, e todo mundo agora tenta se encaixar nessas 5, você acha que Deus, poderoso, soberano, excelso, ia nos limitar a 5 linguagens de amor? Tem muito mais! Isso foi a tentativa do homem de esquematizar a coisa. Então nós não podemos nos engessar no modelo humano. A gente pega aquilo, né, entende. Mas o que é mais importante? Entender como o outro se sente amado. Como é que meu marido, minha esposa se sente amado? Porque não é só uma coisa. Existem um conjunto de gestos, de formas de comunicar que faz com que o outro se sinta amado. E às vezes você está ali dando um presente, comprando coisas, e não é isso que faz o outro se sentir amado. E às vezes você se ofende porque você está gastando dinheiro, pensou na pessoa, mas você ainda não entendeu que ele se sente amado de outra forma. Se sente mais amado quando você está do lado, se sente mais amado numa boa conversa, se sente mais amado quando você valida com uma palavra boa. Então, queridos, o Senhor tem linguagens de amor. E nós vamos descobrindo no nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a sua palavra. Jesus aqui nos deu sinais sobre sua linguagem de amor. Você me ama mais do que estes? Sim, cuide dos meus cordeiros. Em nenhum momento a gente vê Jesus pedindo: cante bem alto uma canção apaixonada. Essas são formas que nós gostamos de expressar. Alguns gostam de dançar na presença do Senhor. Alguns gostam de gritar. Alguns são bem contidos, são bem quietinhos, mas estão ali com o coração contrito. É a sua forma de expressar. Mas tem uma forma que ele se sente amado. Tem uma forma que move os céus em amor. Cuide de pessoas. Cuide bem dos outros. Amem os outros como ele os amou, como ele os resgatou. E a gente quer decidir: não, Senhor, tudo bem, mas eu quero demonstrar o meu amor ao Senhor dessa forma. É como nos nossos relacionamentos. Você vai insistir em uma coisa que você sabe que não está movendo o coração do outro. Amar e cuidar de pessoas é a prova de que nós amamos Jesus Cristo. A nossa missão é dar continuidade àquilo que Jesus iniciou na terra. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros. Não há uma promessa? Que venham todos os cansados e sobrecarregados, que o Senhor nos aliviará. Que tomem do seu fardo, que é leve. Pois é. Por meio de relacionamentos, o Senhor alivia as nossas cargas. Nós aliviando as dos outros, os outros aliviando as nossas. E assim experimentamos o cuidado do Senhor nessa mutualidade linda. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, amém? 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro do corpo. Então deixa eu remover outra mentira aí da sua cabeça. Eu sou a igreja de Cristo. Você sozinho não é nada. Você sozinho no máximo é um membro amputado, vagando por aí. E deixa eu te dizer, o corpo sem um membro amputado, ele se recupera, ele consegue continuar. As estruturas do corpo até que se regeneram. Mas um membro amputado, solto por aí, o que é que acontece? Apodrece, dá bicho, fede, se decompõe. Então entenda de uma vez por todas, nós somos a igreja de Cristo. Juntos, cada membro unido, como se unidos por juntas e ligamentos, o Espírito Santo vai nos unindo. O Espírito que dá unidade. E aí sim nos tornamos o corpo de Cristo. Aí sim nos tornamos a igreja. Então o Senhor nos chama para, além de nos tornarmos membros do seu corpo, agora fazer o seu corpo se mover na mesma direção em que o cabeça começou há séculos atrás, cuidando de vidas, abençoando vidas, salvando vidas, reconciliando vidas ao Pai. Exatamente isso, precisamos fazer o que Jesus fez. Ele nos convidou a dar continuidade ao que Ele começou, e Ele ainda nos prometeu que nós faríamos obras maiores, ou seja, cuidaremos de pessoas mais do que Jesus cuidou. Uau! Isso é poderoso, isso é forte, mas você precisa começar. Você precisa ter relacionamentos intencionais. Você precisa ser proativo nos seus relacionamentos para cuidar uns dos outros. Porque o Senhor nos declarou que em seu nome, que Ele estaria conosco até o fim dos séculos, e em seu nome nós faríamos obras maiores. Então Jesus nos chama a viver na mesma dimensão de poder que Ele viveu, fluindo pelo Espírito Santo, sendo movido pelo Espírito Santo, deixando, né? Quando Marcos ministrou aqui sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, sobre o nascer de novo, sobre agora nascer da água e do Espírito, fluir rios de águas vivas do nosso interior, o que é tudo isso? É deixar aquilo que Jesus está fazendo nas nossas vidas fluir e tocar em outras vidas e abençoar outras vidas. A sua intenção não era mostrar apenas como Ele era perfeito, mas como nós poderíamos também sermos aperfeiçoados nele. Quando nos tornamos membros desse corpo, os membros que eram imperfeitos começam a ser aperfeiçoados para exercerem aquilo que o nosso cabeça tem em seu coração. Então, queridos, essa é a tônica. Temos que ter cuidado na nossa vida para não ficarmos preocupados só em receber e esquecer que aquele que recebe, mas não compartilha, acaba adoecendo espiritualmente. É como um membro que perde a circulação, sabe? Não foi amputado, mas não está circulando. Não está circulando. O sangue que sai do meu coração chega até a ponta do meu dedão e ele volta. E o meu tem um caminho mais longo do que alguns, né? Mas ele volta. Minha panturrilha tem que trabalhar mais para empurrar esse sangue para cima, mas ele volta. Ele volta. Tem que circular. E se deixar de voltar, se deixar de circular, vai começar a gangrenar, vai começar a ter um problema ali. Então você precisa deixar circular aquilo que o Senhor está fazendo. Compartilhar. Exercer o fruto do Espírito, expressar nos seus relacionamentos. O profeta Ezequiel foi levado por Deus para ministrar aos líderes de Israel em um determinado momento. E uma ministração muito dura. Eles não estavam cumprindo com o seu papel, que era cuidar dos cordeiros, cuidar das ovelhas, cuidar uns dos outros. E o profeta Ezequiel profetizou foi boca de Deus, né? Palavras muito fortes. Ele disse em Ezequiel 34, verso 2b: assim diz o soberano do Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Nós já aprendemos aí uma coisa: olhe para além de si mesmo. Caminhar com o Senhor, ter relacionamentos saudáveis, que cuidam uns dos outros, é não olhar só para si. Olhe para além de si mesmo. Ah, mas está falando para pastores. Semana passada nós já aprendemos que todos nós somos chamados a ter um coração pastoral. Que cuida daqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos. No verso 3 diz: vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Você precisa estar disposto a mudar a sua rotina, se preciso for, mudar seu nível de relacionamento, se preciso for, para cuidar de pessoas, para cuidar do que Deus colocou em suas mãos. No verso 4, diz: vocês não fortaleceram a fraca e nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Ou seja, vocês foram indiferentes. Vocês viram os fracos, vocês viram os feridos e vocês ignoraram. Cuide daqueles que são fracos na fé. Cuide daqueles que são mais fracos do que você. Ainda no verso 4 diz: vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram os perdidos. Vá ao encontro daqueles que se perderam. Proatividade é isso, né? O que é ser proativo? É antecipar situações, soluções. É você não esperar para que alguém dê um comando. É um valor, uma habilidade muito bem vista, né? No meio dos negócios. Talvez você até já colocou isso num currículo seu, porque você aprendeu que é legal. É uma característica que todo empregador gostaria da sua equipe, serem proativos. Não vão ficar parados esperando o comando, eles vão buscar uma solução, eles vão buscar o que fazer. Mas eu te pergunto, até que ponto você realmente é proativo? E agora sobre a sua fé, o quanto você tem sido proativo na sua fé? O quanto você tem se antecipado? Como é que se antecipa problemas na nossa caminhada de fé? Nutrindo uma caminhada com Deus, nutrindo um relacionamento com Deus, nutrindo, né, uma vida de oração, uma vida de constante contato com o Senhor. Ele nos dá palavras que naquele dia a gente não entende nada, mas quando chega em uma situação específica, o Espírito Santo, que é o nosso mestre, nos faz lembrar daquela palavra que Deus nos deu naquele dia. Ele nos dá comandos, nos ensina coisas que agora não fazem sentido, mas lá na frente está nos preparando para uma situação. No verso 4 ainda: vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Tem algum Shrek aqui na igreja? Tem uns, né, brutinhos. Tem uns que gostam, como minha esposa fala, botar as patas no chão e dar um coice. Seja sensível à realidade do outro, né? Cuidado também para não exercer dureza nos seus relacionamentos demasiada. E no verso 5, Ezequiel falou: por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. Não há ninguém exercendo coração pastoral, não há ninguém imitando Jesus, não há ninguém que se torne membro do corpo de Cristo para dar continuidade ao que ele começou. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Entregamos as pessoas que nós não queremos nos comprometer, que nós não queremos nos importar, a serem devoradas pelo mundo. Dê direcionamento para aqueles que o Senhor coloca na sua vida. Aponte para Cristo. Aponte para Cristo. Amém. Devemos ter sempre a atitude de Jesus, de ir ao encontro do perdido, de ajudar cada pessoa nesse processo de se conectar com Deus e não ser independente de nós, né? Isso também é do maligno, a codependência. Você não precisa tornar ninguém dependente de você. Nós precisamos ensinar o caminho ao Senhor. E eu quero ainda ministrar aqui hoje sobre então o que é ser alguém proativo aos olhos de Jesus. Jesus contou duas parábolas e elas estão em Lucas 15. A parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Parábolas bem conhecidas nossas. E de onde nós vamos tirar aí, rapidamente, pontos chaves que Jesus nos ensina sobre como devemos nos mover para termos um coração proativo. A parábola da ovelha perdida é a famosa parábola que deu origem às 99, né? As 99 que ele deixou no aprisco. Eu não vou cantar não aquela música antiga, velha, que vocês estão esperando. Mas você sabe, você cantou aí na sua cabeça também. Vamos para a mais moderna, né? Ou impressionante, ousado, amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar, né? Para fingir que você não é tão velho quanto eu. Old school. Então, Jesus conta a história desse pastor que tinha 100 ovelhas. E naquele contexto, né, da Palestina, ter um rebanho de 100 ovelhas era ser rico. Era um rebanho considerável, né? Então, Jesus, ele estava contando a história desse homem que, com um rebanho considerável, ele sente a falta de uma. E a história de uma ovelha que se perdeu. Que ela não quis por vontade própria, mas ela se perdeu. E aí o pastor vai ao encontro dessa ovelha, deixa as 99 e vai atrás daquela uma. Quem é você hoje? Você é a 99? Uma das 99? Ou você é a que está perdida? A outra parábola é a do filho pródigo. Também conhecemos essa história. O filho pede a sua herança, o filho caçula. E quando um filho pede a herança em vida, ele quase está declarando o desejo de morte dos seus pais. Né? Porque não morre logo. Me dê logo a minha herança, que eu quero cuidar da minha vida. E esse filho pega essa herança, vai farrar, vai curtir a vida, o dinheiro acaba. E nós conhecemos essa história, ele vai para a sarjeta, ele come com porcos. E ele deseja retornar e se tornar um empregado do seu pai. E diferente da história da ovelha perdida, o pai não foi atrás do filho. O pai esperou o filho, mas esperou com muita vontade, ao ponto de ver o filho se aproximando à distância e correr ao seu encontro e receber o seu filho e dar uma festa pelo seu filho. Conhecemos essa história. Então vamos aprender com esses dois. Primeiro, tenha uma atitude proativa como a do pastor da ovelha perdida. O que é que nós aprendemos com ele? É preciso buscar o perdido. Quem é o perdido? O perdido é aquele que se afastou não por desejo. O perdido é aquele que se afastou por alguma circunstância, mas ele não queria se afastar. Lucas 15, 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? A ovelha desejava seguir o pastor, a ovelha queria estar com o seu rebanho, mas por algum motivo ela se perdeu. E como ela se perdeu e ela estava sob os cuidados desse pastor, era dever, obrigação desse pastor correr atrás dessa ovelha. Por dois motivos: ou por questão financeira, né? Se eu tenho 100 ovelhas, perdi uma, já perdi 10% do meu investimento, né? Então eu preciso correr atrás. Ou a palavra nos fala que os pastores, eles tinham muito cuidado pelas ovelhas. Davi era um exemplo disso. Eles conheciam. Eu estou pensando até agora se a minha matemática estava certa. Era 1%, né? Tá bom. Recado fechado. Você vê a cabeça do pastor como é, né? Estava aqui, meu Deus, 10% de 100 é 1, não, né? 1%. E olha que foi de 100, viu? Misericórdia. Imagine. Mas vamos lá. Vocês entenderam. Ia dar prejuízo de todo jeito. O recado foi comunicado. Então, seja por um prejuízo de 1% do investimento, ou por um apego emocional, porque a palavra nos fala que a entender que havia um cuidado, um zelo, a ponto até talvez de saber o nome das ovelhas. Então aí o valor da perca da ovelha se torna muito maior. É um valor sentimental. Eu não posso perder aquilo que está sob meus cuidados, né? Mas nos aponta para esse trabalho. E alguns textos, essa parábola não está só em Lucas, está em outros evangelhos, nos falam que ele deixa no campo. Outras versões dizem que ele deixa as ovelhas no deserto. Outras dizem que ele deixa a ovelha na montanha, no monte. Então sempre coloca o pastor em um lugar de muita atividade, aonde ele corre, aonde ele vai, aonde ele se esforça para ir atrás daquela que se perdeu. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Quais desafios Jesus venceu para te trazer à sua presença? Quais desafios Jesus correu atrás? Porque lá no fundo você se perdeu. Porque você declara que você crê em Deus, que você ama o Senhor, que você confia na palavra dEle, mas não consegue estar no rebanho. Algo te impede de estar no rebanho. Quantas pessoas assim Deus coloca na nossa volta? E nós seremos os braços do Senhor que trarão essa ovelha perdida de volta para o rebanho, para o calor do rebanho. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós aprendemos também com o pastor da ovelha perdida que nós precisamos celebrar o arrependimento do perdido. Nós não vamos ficar, sabe, ah, se perdeu, você não vai ter mais o seu lugar garantido aqui. Lucas 15, versos 5 e 6. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Essa é a alegria dos céus por você estar na presença do Senhor. É isso que você gera nos céus, quando você se permite ser carregado pelo seu bom pastor. E é isso que nós precisamos fazer com aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Agora vamos aprender a ter uma atitude proativa com a do pai amoroso da história do filho pródigo. Primeiro, nós precisamos entender que cuidamos, discipulamos pessoas livres. Nessa casa, nós pastoreamos pessoas livres. O que quer dizer isso? O filho quis sair de casa. A gente vai amarrar o pé do filho na cadeira. Lucas 15, 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Agora estamos falando de alguém que já foi acolhido, de alguém que está no rebanho e alguém que decide não estar mais. Decide não estar mais. Ou seja, nós sempre teremos liberdade de escolha no nosso relacionamento com Deus. Se você decide não estar mais caminhando com Deus, Ele vai te respeitar. Ele vai te respeitar, mas Ele vai te aguardar com grande anseio, como o Pai amoroso aguardou. Nós não amarramos, não somos insistentes, não perturbamos a paz do outro, não invadimos a vida do outro. Se o outro não quer, nós vamos respeitar. Então cuidado também com o que você está comunicando. Porque se você está comunicando que não quer, a gente vai te deixar em paz. A gente vai te deixar em paz. Mas a gente não vai conseguir ver a sua necessidade. A gente não vai conseguir conhecer a sua realidade. Muitas vezes as pessoas tomarão decisões difíceis, que vão machucar a elas mesmas e que nos machucam. Nos deixarão preocupados, mas nós precisamos aprender a pastorear pessoas livres. Nós precisamos aprender que o Senhor também tem os processos de ensino dEle com cada um. Mas nós estaremos aguardando, orando, gerando e nos movendo sempre que possível em direção a esse resgate. Amém? Só uma pessoa que decidiu sair livremente pode tomar a decisão de voltar para casa. E por último, aprendemos com a atitude proativa desse pai amoroso, a esperar o retorno do órfão. Nós precisamos esperar. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Muitas coisas nos chamam a atenção aqui na atitude proativa desse pai. Mesmo deixando o filho ir, estando ainda longe, significa que esse pai estava com expectativa do retorno. Esse pai nunca esqueceu e nunca deixou a esperança de ver seu filho de volta morrer. Seu pai o viu, ele reconhece o seu filho. E cheio de compaixão, o seu coração se conecta ao seu filho novamente. Ele corre para seu filho, ele não espera. Ele não espera, ele parte, ele dá o primeiro passo. E talvez o Espírito Santo esteja te inquietando hoje as situações que você está esperando. Se do outro lado já houve um sinal, dê o primeiro passo. Corra para perdoar, corra para abraçar, corra para receber, corra para liberar uma palavra de paz, de bênção. O abraçou e beijou, a expressão de afeto, de carinho, de alguém que não guarda mágoas. pastoreamos pessoas livres e não queremos aprisionar essas pessoas quando elas decidirem não caminhar mais conosco. Pelo contrário, nós queremos continuar desejando que sejam livres em Deus. Então, queridos, nós vimos aqui atitudes que desagradam o Senhor, de pastores, líderes, pessoas que deveriam exercer cuidado e não exerceram. E se você continuar lendo Ezequiel 34, você vai ver a consequência daqueles que não exerceram o cuidado para com os outros. O Senhor liberou uma palavra de consequência também muito forte. Mas aqui nós vemos nas falas de Jesus, daquele que é o perfeito, do Filho perfeito, que nós devemos imitar, dois exemplos que nos ensinam sobre sermos proativos, guiados pelo Espírito Santo. Ora, indo atrás nos relacionamentos, ora, deixando a pessoa, aguardando, mas gerando aquela reconciliação. Então, quando os filhos se perdem, nós precisamos entender que nós precisamos ir até eles. Mas quando eles decidem sair, nós precisamos esperar e guerrear espiritualmente por eles. Amém? Vamos ficar em pé? O Senhor tem cuidado de nós, casa. E Ele conta com você para cuidar de outros. Como está o seu coração nos seus relacionamentos? Inerte, sem se mover, inerte, desejando ser toda hora acolhido, toda hora ouvido. Se você está aqui, o convite do Senhor é para você se tornar discípulo. E discípulos entendem que são satisfeitos no Senhor, e Ele usará pessoas para nos satisfazer também. Feche seus olhos. Como eu costumo brincar aqui, quem é você na fila do pão? Quem é você nessas histórias? Tantas coisas foram derramadas aqui nessa noite. Quem é você? Com quem você se identifica hoje? Você é a ovelha perdida? Que tenta retornar, mas não consegue? Você é o filho pródigo? Que decidiu não estar mais junto? Você é uma das 99? Ou o filho mais velho que ficou na casa? E como uma dessas ovelhas desse rebanho, como esse filho que tem acesso ao coração do pai, como você age? Como você age nos seus relacionamentos? Você tem ciúmes do relacionamento de Deus com outras pessoas? É noite de cura, amém? Deus quer nos sarar, Deus quer sarar toda a orfandade do nosso coração, para nos lembrar: ei, você é filha amada de Deus, você é filha amada do Rei. Ah, mas as coisas não estão saindo como eu imaginei. O que é que você está comunicando aos céus? O que é que você está comunicando nas suas relações? O Espírito Santo quer cuidar de você. O Espírito Santo quer cuidar de você. Promova uma festa no céu nessa noite. Promova uma festa no céu. Se você era uma ovelha perdida, permita que o Senhor te ponha no colo e te traga de volta. Se você é um filho pródigo, decida voltar à casa do Pai, mesmo com vergonha. Decida, porque você vai encontrar os olhos do Pai te vendo à distância, desejoso em tê-lo em casa mais uma vez. Se você é uma das 99, celebre com um bom pastor. Se você é o irmão mais velho que está na casa do Pai, não tenha ciúme, saiba que Ele tem tudo disponível para você. Se envolva com o que os céus estão fazendo promova uma festa nos céus, celebre. Celebre o cuidado do Senhor na vida do seu irmão. Seja canal para o agir de Deus. Não somos chamados só para receber. Há muito mais do que isso. Recebemos muito mais quando nós entregamos. Muito mais. Qual é a sua declaração de amor para Jesus nessa noite? Sua declaração de amor são só palavras? Ele te disse nessa noite como ele se sente amado. Cuide daqueles que ele ama. E você estará tocando o coração de Jesus. Feche seus olhos e fale com o Espírito Santo. Na realidade que você se identificou, fale com ele. Quem é você nessa história?